tenho uma relação muito profunda com a minha avó materna. A minha infância está profundamente marcada por ela. Aliás, toda a minha vida. É uma senhora que está sempre com um maravilhoso sorriso, uma boa disposição, e isso faz os meus dias mais completos. Este impacto, não é, que os avós têm nas nossas vidas é impressionante. Por isso é que hoje eu trago-vos o livro Bem, Quanto Custa Uma Avó? Escrito pela Ruth Fernandes. E é com ela que vou falar. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Ruth, para começarmos logo à grande, quem é que é este menino, o Santiago? Conta-nos mais sobre este menino que é tão importante nesta história para nos mostrar o valor dos avós.
Bem, Santiago é um menino pequenino de 4 anos. É um menino que só tem os pais, ele vive com os pais. Não tem irmãos, não tem avós. Mas passa o dia no jardim de infância ou numa creche, vá lá, com 4 anos ainda está na creche. Passa o dia na creche e é muito engraçado porque ele tem uma sala muito colorida, se comprarem um livro vocês vão ver, tem uma sala muito colorida, mas ele, através das janelas, ele vê os avós do outro lado do muro, existe uma casa amarela, pronto, e tem muitos avós, e ele delicia-se a ver os avós. Quando vai para o recreio, tem uma cercazinha com umas flores e ele continua a ver os avós lá na sua vida. Portanto, é um menino que, embora tenha companhia, ele tem uma necessidade muito grande de ter um avô ou uma avó. Pronto, não tanto a figura do irmão mais pequeno para lhe fazer companhia, mas assim uma pessoa mais velha que ele realmente sente falta. E depois anda sempre com um boneco que ele adotou como a companhia número um dele, que vai chegar ao fim da história, está todo sorradinho, que é um sinal, hein, como até foi a própria ilustradora que criou, mas é giro porque denota a solidão dele. E ele tem que se agarrar a alguém, a alguma coisa. E neste caso é o Guga, vai ser um dragão, depois serviu de nossa mascote, mas é muito giro porque aqui nós analisamos um bocadinho o comportamento e o desejo do menino. Pronto, o que é que acontece ao longo da história? Ele vai fazer uma proposta muito desavergonhada à mãe, porque ele quer a toda a força ter uma avó a todo custo, e agir depois com ver a evolução, portanto, do desejo dele, em como se vai concretizar ou não, portanto, depois a pessoa verá à medida que ler o livro. E assim é o Santiago.
O Santiago, ele surpreendeu bastante, porque nós estamos aqui a conversar e eu tenho aqui o livro ao meu lado, e desde já, Ruth, quero-lhe agradecer também pela dedicatória que aqui escreveu. E o Guga, coitado, aqui na capa já está de pantanas.
Completamente. E o olho já é um botão e pronto. Ele coitadinho, sofreu bastante no meio daquela tortura.
Muito, sofreu muito.
Foi o Guga que sofreu. É giro.
Mas é bom, porque assim já estamos a aguçar os nossos ouvintes para este livro. Porque agora uma coisa que não posso deixar de perguntar é como é que surgiu todo o cenário ou a ideia para criar esta história, onde nós temos um menino, não é? O Santiago, que não conheceu os seus avós, e depois junta-se uma senhora, ela aparece aí na história, não é? Mas no fundo, este livro, ele vem-nos tratar algo muito bonito, que é esta junção entre os mais velhos e os mais novos. Explique-nos mais um bocadinho como é que surgiu esta ideia.
Ok, então é assim, esta história está escrita há 5 anos atrás. Foi numa altura que eu tentei fazer um voluntariado e fiz uma pesquisa na internet sobre voluntariado com pessoas mais idosas, com pessoas mais velhas. E na altura eu descobri um projeto que eu penso que ainda não existe em Portugal, que é Adota um Avô. Eu fui pesquisar um bocadinho desse projeto e o que é que era. Portanto, foi um jovem que visitava assiduamente o seu avô num lar. E depois começou a perceber-se, com as visitas, começou a perceber-se que havia muitos idosos, mais ou menos da idade do avô, que não tinham nunca, que não tinham visitas, não tinham netos, não tinham filhos, não tinham ninguém. E aquilo começou ali a fazer um pouco a ideia começou a germinar, e ele pensou, porquê que eu não vou? Ele era muito empreendedor, porquê que eu não monto aqui um sistema, um projeto, e arranjo aqui uma equipa, sei lá, de estudantes, não é? Que tenham este bichinho do voluntariado, e eles próprios vão ser como eu sou para o meu avô, portanto, de sangue, mas eles podem ter um avô. E assim foi, ele criou um projeto com este nome, ele mobilizou uma série de gente, portanto, em termos de Espanha, hoje em dia estão estão em muitas cidades do país. Pronto, e o que é que acontece? Este projeto leva os jovens, neste caso, a adotarem mesmo o avô. Eles fazem um compromisso com essa pessoa, estabelecem ali laços fortes de familiares, de amizade, de carinho, de ajuda, de apoio, e vão acompanhá-los até ao final da sua vida. Portanto, aquilo que ele fazia com o avô dele, de sangue, ele transportou para outros jovens. O que é que eu pensei? Bom, cá em Portugal não havia nada do género. Eu também, como gostava muito de escrever, pensei, porquê é que eu não transporto isto para as crianças? Uhum. Então comecei a escrever uma história que fosse algo parecido, logicamente com crianças é tudo muito mais simples, não é? Mas, atendendo a que já existem instituições que têm as duas valências, por que não fazer alguma coisa que até já existe, é um nicho muito pequeno, mas já existe, mas se eu pudesse escrever e ir levar esta história mais longe, seja a instituições, seja a famílias, podemos sensibilizar as pessoas para fazer mais alguma coisa nessa área. Portanto, aqui a ideia será a promoção das relações intergeracionais e o combate à solidão dos idosos e ao isolamento através daqui do papel das crianças, não é? Pronto, que pode ser até por uma família querer fazer alguma coisa por um determinado idoso, como também pode ser uma instituição, não é? Fazer algumas iniciativas ou mesmo tendo estas duas valências, que depois mais à frente eu posso também explorar um bocadinho consigo, mas fazer alguma coisa para além da própria, do núcleo familiar, não é? Mesmo quando não existe, uhum. podemos sair fora da nossa caixa e tentar ajudar outras famílias que falta aqui algum elemento destes, um neto, um filho, pronto. E foi a partir daí, desse projeto Adota um Avô, que eu tive esta ideia de escrever este livro e que surgiu esta bonita história. Foi sim, senhora.
Muito bem. E já agora, como é que os nossos ouvintes podem adquirir o livro?
Ora bem, o livro, neste momento, ele está à venda nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Está em livro, _, e depois as iniciais do livro. MQC1A, tanto mãe quanto custa uma avó. Portanto, está nas redes sociais. Nós também temos um e-mail, que estamos a receber alguns pedidos, que é adotaumaavó@gmail.com. E ainda, como isto é um projeto solidário e nós vamos ajudar com uma quantia que vai ser em bens, vá lá. Vamos ajudar com 500 euros uma instituição que é a AVA, Associação Vida Abundante, portanto, que está ali na zona de Moscavide, Olivais. Eles têm duas creches e têm um centro de dia. E nós vamos contribuir com esta quantia também para os ajudar e, portanto, para incentivar as pessoas também a apoiar estas causas. Eles próprios já têm também à venda esse livro, ok? Portanto, também podem, através da Associação Vida Abundante, da AVA, fazer esse pedido e adquirir o livro. Portanto, ele neste momento está por 14 euros, já teve com 10% de desconto no lançamento, pelas redes sociais, pelo e-mail adotaumaavó@gmail.com e ainda pela instituição AVA, a Associação Vida Abundante.
Muito bem, então os nossos ouvintes já estão bem informados de como adquirir o livro e para já também bem informados de que vai apoiar uma instituição, que isso é ainda muito melhor, que suporta duas creches e um centro de dia, não é?
Sim. Eles têm essa valência do centro de dia, que era precisamente o que acontecia na história do menino, do Santiago, portanto, que tinha a creche e tinha o centro de dia, não é? Portanto, e acaba por ser uma instituição deste género, das duas valências, não é? Que eu refiro no livro.
Eu gostei muito quando estive a ler, para já, porque estamos a falar de uma ficção para crianças, não é? É infantil toda a leitura. Mas, e não posso deixar de dar os parabéns à Inês Relvas, que é ilustradora, porque é fantástico, de vez em quando até mesmo para relaxar a mente faz falta ler um livro infantil.
Mas... e ela deu muita cor e fez sub-histórias dentro da história, se for aos pormenores. Sim. Ela faz sub-histórias que depois podem nos levar à imaginação por aí além, não é? Está muito giro, por acaso está.
Está fantástico, desde a história à ilustração está completamente fantástico este livro, não posso deixar de o dizer. E também, uma coisa aqui que eu achei muito interessante foi, comparando, não é, a algumas experiências que eu já tive, eu, não, ora bem, eu cuido da minha avó, tem 83 anos, é uma senhora muito vivaça, muito jovial, mas enquanto estava na faculdade eu pertencia a uma tuna académica e... como tal, uma das coisas que nós tínhamos que fazer também era às vezes atuações ou pelo menos umas visitas a centros de dias a lares. E foi sempre o que me chamou muito a atenção, foi a solidão.
Exato.
Tanto porque às vezes os idosos já chegam a um ponto em que é difícil para os filhos tomarem conta, como às vezes é total abandono e isso é difícil de falar. Agora, uma coisa aqui muito interessante neste livro é que a solidão é apontada para um menino. Ou
Sim.
seja, nós não estamos a falar aqui de um idoso abandonado, nós estamos a falar de um menino que
Menino.
sente a necessidade de ter alguém
Sim.
mais velho. Aquilo que a Ruth disse, não tem a necessidade de ter um irmão, tem a necessidade de ter alguém mais
Mais
velho.
velho.
Se calhar
Sim.
é uma das coisas que nos escapa à vista, é a solidão
Sim.
também das crianças.
Das crianças, mas é engraçado, se nós conversarmos, nós temos também, eu no livro, se reparou, tem lá um pós-fácil que é escrito por uma psicóloga, não é?
Sim.
E no dia do lançamento nós tivemos essa pessoa lá, a contar um bocadinho que ela tem duas filhas pequeninas, e tem uma boa relação com os avós. E ela deu exemplos, portanto, das crianças, das conversas delas quando não vão à casa das avós. Portanto, elas neste momento estão a ir 2 noites por semana à casa das avó, da avó, dos avós paternos, e fazem questão de ir lá dormir 2 noites. Se por acaso os pais não puderem ou não der jeito, cria logo ali uma confusão muito grande, porque eles sentem falta dos avós. Não é? E ela até contou a história da vizinha dos avós, que durante um determinado tempo os netinhos não iam lá à casa, por algum motivo, que não podiam ir lá à casa, e elas faziam questão de ir lá bater à porta para dar um beijinho, porque sabiam que eles não estavam a receber os netos. Portanto, aí já era elas a transportarem a solidão para os avós e muito preocupadas por causa dos avós, dos vizinhos, não estarem a receber os netinhos, portanto. Mas aí aquela falta que elas sentiam, se não forem aquelas 2 vezes, elas ficam tristes, elas ficam, parece que lhes falta alguma coisa, é um vazio que sentem, porque criaram o hábito, a rotina, e sabem que também para elas é bom, mas para os avós também é bom tê-las lá, não é? E portanto, mas no livro realmente foca, embora eu queira combater a solidão, ou o objetivo seja para combater a solidão dos mais velhos, troquei um bocadinho os papéis e comecei pela solidão do menino, não é? Fiz assim um bocadinho aqui uma reviravolta. E eu acho que para crianças que não têm irmãos, e que eventualmente os pais andam muito ocupados, às vezes temos de estar atentos a sinais, não é? E essa situação do dragãozinho, do peluche que anda com ele, é um sinal que, se não estivermos atentos, aquilo passa despercebido. Mas é um sinal que eles às vezes têm ali umas carências, pronto. E o facto de ele desejar tanto e de andar à procura e de se distrair no recreio, na sala de aulas, olhar para os avós, portanto, reflete muito a própria solidão. E eu acho que é uma constante, e se formos um bocadinho mais longe, acho que não é só crianças nem idosos, hoje em dia até mesmo jovens. Eu tenho filhos de 20 e tal anos, e muitas vezes falamos nisso, as amizades, a falta de amizades verdadeiras, as redes sociais vieram um bocadinho também, perdeu-se muito no toque, na relação pessoal, de estar presente, não é? Hoje em dia, ainda ontem falava com o meu filho, tem 25 anos, é tudo pelo Instagram. Ele dizia: mãe, eu não quero Instagram, eu quero relações pessoais. Então é difícil, porque ele não é bem visto, ou seja, porque a sociedade hoje, quem não tem Instagram, até para a procura de um trabalho, o empregador vai muitas vezes às redes sociais ver o perfil da pessoa, não é? E ele dizia-me isso: eu estou, não sou amigo, não sou meu amigo, não é? Parece que sou o meu inimigo. Mas eu não gosto de redes sociais, eu prefiro uma boa conversa, eu prefiro um bom livro, não é? Ele tem 400 livros no quarto. Ele às vezes tem vergonha de dizer: eu tenho 400 livros. Quem é que tem 400 livros no quarto com 25 anos? Não é?
Eu
Eu
chego
gosto
lá.
de ouvir. Hã? Diga.
Eu chego lá um dia.
É o que eu disse: eu gosto de ouvir uma boa música clássica e estou a ler e tudo mais. Mas se eu, se calhar, se disser à malta de 25 anos, esquece, que aquilo não é o perfil aceitável, não é? Pronto, e hoje em dia vai-se muito por estes caminhos, e isso depois muitas vezes o que é que se traduz? Em depressões, em solidões e por aí fora, e o pessoal refugia-se nas redes sociais, e não é bom de todo. Para muita gente, se calhar, funciona, para outros, não. Depende da nossa personalidade, dos nossos feitios. E pronto, isto já estou um bocadinho a sair fora do tema, mas acho que é importante também perceber que a solidão é transversal à sociedade e há muito mais a fazer por isso, não só pelas crianças, também pelos idosos, embora aquilo que falou no início, o abandono dos idosos cada vez é mais, verificado, não é? Até nos próprios hospitais. Ainda há pouco eu lia que disparou em 60% o abandono de idosos nos hospitais pelos próprios familiares, por filhos e tudo nos últimos meses. É assustador. E o hospital muitas vezes não tem forma de, não pode abandonar o doente, e muitas vezes o que acontece é que acaba por orientá-lo para outras instituições. Portanto, eu tenho estado a ler um bocadinho até por causa do tema e tenho estado a acompanhar um bocadinho as últimas notícias sobre os abandonos, e é assustador os números que neste momento existem em termos de abandono nos hospitais. Portanto, e mesmo em lares, eu tive presente um lar privado no dia do lançamento, eles participaram, era um grupo de idosos, tivemos lá uma idosa com 98 anos a participar, e dizia-me a responsável: Ruth, estas pessoas estão aqui a pagar uma boa mensalidade, mas os filhos, porque têm uma vida muito corrida, porque têm mil e uma coisas para fazer, atividades dos próprios filhos, levam-me, se for preciso, semanas e semanas, não vêm cá. Não é? Pronto, são os próprios pais, eles são bem tratados aqui, mas nada paga a presença da família, não é? Pronto, e é um tema que tem muito para falar, e acho que é importante nós sensibilizarmos nesse sentido.
Sem dúvida alguma, e eu confesso que estou em choque, porque é um assunto do qual eu estou a par. Lá está, como aquilo que eu disse, eu tenho a minha avó, e graças a Deus a família é bastante voltada para ela. Mas choca-me, porque por mais que eu tente compreender, choca-me, continua a ser um assunto que me choca. E para desanuviar agora um bocadinho, vamos dizer assim, a Ruth recentemente foi avó, e eu acredito que a sua vida já ganhou outra cor e todas as outras coisas bonitas que se possa dizer. Já pensa muito de como é que vai ser quando a sua neta crescer? Consegue imaginar como é que vai ser a vossa amizade? Como é que vão ser as tardes, os dias, as férias?
Sim, a minha neta vai fazer 3 meses agora no final do mês, é a Caetana, a quem eu dediquei o livro, e é giro porque nós depois já, antes dela nascer, a minha password do computador tinha lá a Caetana, não é? Com mais uns símbolos, mas tinha a Caetana. Agora o meu desktop é a fotografia da Caetana com um grande sorriso, portanto todos os dias tenho o computador com a Caetana. E já dou por mim imaginar fazer histórias para ela, não é? Assim, histórias pequeninas, uns pequenos livros só para ela, não é? Porque isto também de editar livros às vezes não é fácil, não é acessível, mas podemos fazer a título familiar e fazer historinhas. Como é que eu vou passar as tardes? Eu acho que com muita brincadeira, com muita cor, diversão e essencialmente livros. Eu acho que sim, eu tenho estado a oferecer, desde antes dela nascer já lhe dava alguns livros também. E eu vou tentar também incutir nela este bichinho da leitura e dos livros. Acho que é importante começar logo pequenino, não é? E vai ser assim, vai ser com muita brincadeira. Mas, como dizia, as crianças, eu acho que os netos é um amor docinho, é um amor diferente. Nós com os filhos continuamos a amá-los, mas é muito naquela da disciplina. E aqui com os netos já é um bocadinho mais do doce, de um amor diferente. Pronto, para além deles trazerem um alento, uma alegria diferente à nossa vida, porque os filhos começaram a voar e já não nos dão aquela atenção, já não estamos aquele tempo com eles, os netos vêm criar novamente, ou vêm nos dar novo fogo, nova animação, novo propósito para a nossa vida, não é? E então vemos, o tempo com eles é precioso. Só o facto de sabermos que os temos e podermos desfrutar também, e podemos passar os nossos valores, as nossas tradições, o nosso conhecimento, lá está, o ser avô é isso, é a riqueza que tem, não é? Aprendemos muito com eles, mas também damos muito e sentimos-nos úteis. Eu imagino aqueles mais velhos, não é? Aqueles avózinhos mais velhos, quando se sentem úteis em dar aquilo que têm e que têm muito para dar, não só amor, afeto e também conhecimento, acho que é uma mais-valia, portanto, não só para as crianças, mas também como para os mais velhos. E pronto, eu já me estou a imaginar nessa onda.
Eu estou a ouvir a Ruth e eu estou completamente deliciada, porque a minha vida ela é muito marcada pela minha avó, e a Ruth estava a falar no facto de já escrever histórias para a Caetana e que os livros vão rodear muito, e eu só me estou a lembrar da minha avó, porque o meu gosto da leitura veio exatamente por causa dela. Eu não me lembro da minha avó sem um livro na mão, eu não me lembro da minha avó, enquanto nós estávamos nas livrarias, sem ela trazer um livrinho também, ou... Eu não, aliás, a minha infância, a minha vida, ela está toda marcada pela minha avó e as coisas que ela gostava, que não sei se curiosamente ou não, Eu acabei também por aderir. E eu estava a ouvir a Ruth e eu só estava a pensar: a Caetana vai ser tão feliz. E a Ruth também.
Acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que os livros fazem-nos muito felizes, fazem-nos sonhar, não é? Eu acho que é muito por aí. Às vezes as coisas que não conseguimos, às vezes, concretizar na vida, pelo menos nos livros, na fantasia, nós conseguimos chegar lá.
Mas também com a própria Ruth, ela vai ser muito feliz consigo. É isso.
Sim, eu espero que sim, eu espero que sim. Pelo menos eu estou a fazer a minha parte para isso acontecer, não é? Pronto, mas sim, ela já é feliz porque ela é muito sorridente, é muito simpática, é uma querida, é.
Oi.
E pronto, e é giro porque ao fim de 5 anos isto foi mesmo na altura certa que aconteceu, porque há um ano atrás eu desafiei a minha colega Inês Relvas, que trabalha comigo na mesma empresa, a embarcar comigo nesta aventura, e mais no sentido de uma parceria, porque eu já editei outros livros, já editei mais 3 livros, mas sozinha, não é? Recorri a uma ilustradora, pagada, tudo certo. Aqui não, foi uma parceria, e entrámos então num desafio, numa brincadeira. E coincidiu precisamente na altura que a bebé nasce, é que o livro ganhou forma. E então foi mesmo engraçado porque deu a oportunidade para eu dedicá-lo a ela e pronto, e tem a ver com uma neta, um neto, com uma avó, e neste momento que já sou avó, portanto faz todo o sentido. E tornou-se mais engraçado por causa disso mesmo. No momento certo, acho que teve uma cor, um brilho diferente, assim, o lançamento deste livro. É
E
isso
por
mesmo.
falar em brilho, os nossos ouvintes não conseguem ver, mas eu consigo ver a Ruth e garanto que os olhinhos da Ruth estão a brilhar enquanto a gente fala disto. E para finalizar, vamos
Sim.
lá então. Eu acho não, tenho a certeza. Não haveria no mundo dinheiro suficiente para comprar o verdadeiro valor dos avós, pois não?
Não, de maneira nenhuma. É assim, eu acho que é um amor tão precioso, não é? Por muito que nós queiramos às vezes substituir até por outras coisas, sei lá, queremos tanto isto, bens materiais, mas o tempo que nós passamos com os nossos avós, o facto de ter um avô, e que esteja ainda capaz de nos acompanhar, de nos ajudar, de nos ensinar, eu acho que é lindíssimo e acho que só vem enriquecer a nossa vida. E quando há esta ligação forte, estes laços de amor, de afetos, eles nunca vão ser apagados do nosso coração, não é? Eu já perdi os meus, já não tenho avós, mas há momentos que eu ainda hoje recordo com muito carinho, porque marcaram-me, não é? E quando há esta ligação, e se nós pudermos fomentar esta ligação e esta presença, eu acho que não há nada que pague, portanto, eles são preciosos. E antes de terminar, já para não demorar mais tempo, eu só queria dizer que, e aproveitar a oportunidade para dizer que eu sou cristã, e isto, nós também temos um papel importante através de tudo aquilo que nós fazemos na vida, não é? Deixar o aroma de Cristo. Eu acho que isto é uma oportunidade também que Deus me dá para fazer essa sensibilização, para procurar tirar algum tempo com aqueles mais vulneráveis, e neste caso serão os idosos, que neste momento me preocupam mais. Pronto, porque há muita gente que está em situações muito complicadas, mesmo tanto em lares privados, como eu dizia há pouco, mas sentem-se muito sós. E então eu acho que isto não só foi há 5 anos quando eu me lembrei da história, mas hoje em dia para mim faz muito mais sentido por causa da realidade hoje em dia, porque se calhar também já sou avó, porque também no meu meio familiar eu sinto isso, tenho a minha mãe, que já é bisavó. E ela mesmo com 4 filhas e 5 netos e uma bisneta, ela diz, eu tenho momentos, vai toda a gente trabalhar e eu sinto-me só, o que é que eu estou aqui a fazer? Pronto, eu acho que estas ações, estas iniciativas vão ajudar também um bocadinho a sensibilizar outras pessoas e nós temos esse papel. Como cristãos, temos que deixar a nossa marca, a nossa fazer a diferença e um bocadinho como Cristo passou por cá e durante aqueles 3 anos deixou ali uma marca muito, muito bem, pronto, e hoje falamos de Cristo e celebramos a vida de Cristo e tudo mais. É esse o meu papel também, é deixar aqui um bocadinho o aroma de Cristo e fazer o melhor que eu puder para ajudar os outros do próximo. E é isso, era isso que eu queria deixar, esta mensagem, para finalizar. E agradecer por esta conversa bonita, simpática e pelo convite que me endereçaram. Muito obrigada.
O Entre Linhas contou com a participação especial de Ruth Fernandes e com a apresentação de Ana Margarida. Realização: RTM Portugal.